UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Essa é a Rádio UFMG Educativa, o programa Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Olha só, a gente estava sumida aí um pouco nas ondas do rádio, mas já voltamos, viu? Então, hora de entrevista aqui no Conexões. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem o registro do primeiro medicamento à base de maconha. O remédio, que já é comercializado em 28 países, vai circular aqui no Brasil com o nome Mevatil e vai ser ministrado em pacientes adultos que sofrem com espasticidade muscular, rigidez excessiva dos músculos quando relacionada à esclerose múltipla. O uso do Mevatil só será feito depois de tentativas com outros antiespáticos, remédios que têm essa função, que neutralizam a rigidez muscular. Para falar sobre o medicamento, sobre o que ele representa aí na luta pela legalização do uso medicinal dos princípios ativos da maconha e sobre todo o tabu que envolve esse tema, né? Convido o Leandro Ramírez, médico do Hospital das Clínicas da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAMI. Muito bom dia, Leandro Ramírez. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, ao programa Conexões.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra falar com você.
Legal. Leandro, para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse remédio, né? O primeiro à base de maconha a receber registro no Brasil. É um passo de um processo que continua a avançar aí no uso medicinal da maconha?
Sem dúvida, a entrada desse medicamento no mercado vai abrir oportunidade de melhoria da qualidade de vida daqueles pacientes com esclerose múltipla e que sofrem grave espasticidade. O que é importante citar é que facilitou no sentido de ter uma oferta. Entretanto, essa oferta veio com muita dificuldade, porque a prescrição do Mevatil vai depender de uma receita amarela, que é a receita tipo A. Essa é uma receita institucional, então não adianta o médico ter a receita do tipo A. Ele vai ter que estar vinculado a uma instituição e essa instituição tem que pedir o bloco de receitas para receitar, sabe? Essa dificuldade, essa limitação, com certeza vai diminuir a oferta de atendimentos para aqueles pacientes que precisam. Mas, sem dúvida, é um grande passo, sim. O questionamento que a gente tem é que dentro do universo da cannabis medicinal...
Com o professor Leandro Ramírez. Olá, professor, voltamos aí. Caiu a ligação, né?
Isso, tudo bem, mas mantemos o contato.
Isso, vamos lá então, professor.
Então, eu estava dizendo que é uma oportunidade, sim, para os pacientes que sofrem de esclerose múltipla com muita espasticidade. O questionamento que a gente faz é que ele foi submetido à receita amarela, como eu estava falando antes, o que vai limitar um pouquinho o acesso dos pacientes, mas sem dúvida é muito mais fácil do que importar, né? Dentro do universo da maconha medicinal, os pacientes de esclerose múltipla não representam nem 10%. Então é um avanço para um grupo seletivo de pessoas. Então a gente reconhece isso como um avanço.
Tá. E aí tem algumas questões aí quando o senhor fala isso, professor, que eu queria que o senhor explicasse melhor, né? Primeiramente, é esse uso da maconha, então, né? Se não é só para paciente de esclerose, fala um pouco para a gente, né? Daí quais que poderiam ser o uso, a maconha tem muito a oferecer em universo medicinal, professor?
Isso, a maconha ela é uma planta que tem mais de 70 substâncias que a gente chama elas de canabinoides.
Uhum.
Dentre esses canabinoides, os mais estudados do ponto de vista médico são o CBD e o THC. O CBD ficou muito conhecido no Brasil para tratamento de epilepsia, até eu mesmo tenho um filho que tem epilepsia e usa o CBD, e ele tem outras aplicações médicas, tanto na psiquiatria, na neurologia, na oncologia, e por aí vai. Não é? O mecanismo de ação está muito relacionado com o sistema endocannabinoide que nós temos, ou seja, o organismo ele possui receptores que têm afinidade por essas moléculas, o CBD e o THC, que em conjunto, numa proporção equilibrada, fazem parte da formulação desse medicamento Mevatil. Então, os canabinoides eles funcionam isoladamente ou funcionam em atividade conjunta. Entretanto, para cada doença específica, há uma necessidade de uma proporção equilibrada, porque geralmente um antagoniza o outro, não é? Então, essa aplicação hoje da maconha medicinal está bem adiantada, inclusive no nosso meio. Nós temos aqui na UFMG, no Departamento de Farmacologia, no ICB, pesquisas experimentais da ação de canabinoides em doenças a nível experimental, que são muito interessantes, os trabalhos do professor Fabrício Moreira com Alzheimer, convulsões, etc. Sabe? Uhum. Então, a gama de possibilidade terapêutica é muito grande, principalmente para as doenças que não se encontram tratamento. Mas a sociedade precisa entender, por exemplo, que nesse Mevatil tem 25 miligramas de CBD e se exige uma receita amarela. Meu filho, que tem apenas 8 anos, ele toma 150 miligramas de CBD e é com uma receita branca simples que eu usei para importar. Então a gente vê que a Anvisa tem mostrado um atendimento, uma atenção especial aos pacientes que dependem da cannabis medicinal, mas muito precisa ser feito ainda no sentido de ampliar o acesso, melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes.
Uhum. E aí, professor, né, o senhor falou aí que seu filho é 8 anos e esse remédio está contraindicado para menores de 18 anos. Gostaria de entender um pouco dessa história aí. É isso porque ele vai ser ministrado em pacientes que sofrem de esclerose múltipla e essa doença atinge geralmente pessoas que já estão na vida adulta, ou uma representação aí do tabu que envolve o uso?
A esclerose múltipla é uma doença de pessoas da vida adulta mesmo.
Ah, tá.
A questão da limitação para não prescrição em crianças é por causa da molécula de THC que existe nesse medicamento em proporções semelhantes, entende?
Uhum.
Então o THC tem um efeito psicoativo, mas exatamente o CBD é o antígeno, vamos chamar assim, é o antídoto desse efeito psicoativo, porque um antagoniza o outro, sabe? Eu não vejo que essa medicação seria insegura para ser usada em crianças, claro que com supervisão médica, mas essa seria uma medicação útil para espasmos, rigidez, que também acontece em criança. Existem crianças no Brasil usando hoje óleos artesanais produzidos de maneira ilegal que têm proporções semelhantes a essa desse medicamento. E essas crianças têm usado isso com melhora do seu resultado, tanto dos espasmos quanto das crises convulsivas. Por que existe essa população fazendo uso dessa medicação de uma maneira, entre aspas, ilegal? Porque o custo ainda é extremamente elevado. Ontem mesmo, meu filho toma 3 cápsulas de 50 miligramas de CBD por dia, cada cápsula custa $5. 2 frascos de 60 cápsulas me custam R$2.000, isso dá para 40 dias. Então, você entende que o acesso é muito restrito, muito limitado? Daí a necessidade da gente ter a condição de produzir esses medicamentos no Brasil. Porque o CBD e o THC são constituintes da natureza e não podem ser patenteados. O que a indústria faz é modificar artificialmente essa molécula. Então, o meu receio é que esse remédio fique na farmácia, de difícil acesso por causa da receita e de um preço que vai limitar o uso desse medicamento por quem mais precisa. Então, é um avanço sim, mas tem muita água para passar debaixo da ponte para a gente melhorar essa regulação.
E o que entrava aí, professor, essa água rolar debaixo da ponte?
Na verdade, o principal problema é o preconceito em relação à cannabis, né? A cannabis é uma droga, sim, é uma droga que tem potencial de abuso, mas o potencial de abuso é totalmente diferente de outras drogas, como álcool, cocaína, etc., né? Então, precisa de haver um levantamento, precisa de haver um nível de informação melhor da sociedade a respeito disso. E eu aproveito a sua pergunta para dizer o tanto que isso é impactante na nossa sociedade. Nós estamos com uma crise enorme nos presídios brasileiros e o que tem contribuído muito é a lei de drogas, que tem abastecido esses presídios de pessoas que às vezes não deveriam estar lá, acusadas de tráfico, quando na verdade eram portadores. Por quê? A nossa polícia não tem a capacidade técnica de definir quem é um traficante e quem é um usuário. Então, dentro das prisões existem muitos usuários. E essa visão negativa que é passada na imprensa, parece que a maconha ainda é mais demonizada ainda, você entendeu?
Uhum.
Então, com isso, a gente tem dificuldade para conseguir pareceres em comitê de ética, em pesquisa, para fazer pesquisa no Brasil, porque existe mesmo um preconceito muito grande em relação à maconha e seu abuso, e isso traria um dano para a sociedade, o que a nossa associação defende, que isso precisa ser revisto, como está sendo revisto no mundo inteiro,
uhum.
E a ampliação da prescrição e do uso da maconha medicinal tem sido tranquilo e abrangente, cada vez mais crescente em vários países do mundo.
Uhum. E eu gostaria então que o senhor trouxesse uns exemplos para a gente, professor, aí de países que têm esse uso, como é que a sociedade aí se desenvolve a partir disso.
É, para se ter uma ideia, o medicamento em questão, que é o Mevatil, ele fora do Brasil, ele é conhecido como Sativex, não é? Para importação para um período pequeno, passa de $5,000, um mês de tratamento,
uhum.
não é? Entretanto, o CBD, por exemplo, que tem nessa composição desse medicamento, ele é muito rico em óleos que são preparados como suplemento alimentar nos Estados Unidos. Então, o que meu filho usa como medicamento anticonvulsivante, na verdade, é um suplemento alimentar, que eu trato ele com dosagens e miligramagens, não só para acompanhar o resultado, mas também para eu conseguir uma relação custo-benefício eficiente. Ou seja, eu dar o mínimo para mais tempo para tentar baixar um custo. Você me entende?
Uhum.
Esse medicamento nos Estados Unidos não é um medicamento, é um suplemento alimentar. Então basta ir num dispensário cadastrado e fazer uma compra simples pela internet. Entende? Então por quê? Que apesar de ter uma dosagem, ele tomado a mais, o CBD ou a menos, não tem o efeito colateral que apresenta os outros medicamentos.
Uhum.
Não é? É uma coisa da natureza já usada há muitos anos e que precisa ser revista pela sociedade. Então, nos Estados Unidos hoje é muito mais fácil, na Europa, na Alemanha, em Israel, a medicação é fornecida para as pessoas em hospitais e pacientes de esclerose múltipla internados em Israel podem utilizar até de maconha vaporizada, não é? Que é um tratamento simples, mas que traz um grande benefício, né? Então precisa quebrar o paradigma, precisa quebrar o preconceito, né? A sociedade precisa enxergar a maconha medicinal com outros olhos.
Muito bem, agora são 11h35. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com Leandro Ramírez, presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAMI. E a gente está falando aí sobre o primeiro registro de medicamento à base de maconha no Brasil. E aí, Leandro Ramírez, o senhor aí, presidente da AMAMI, né, Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre essa associação, os trabalhos...
Tá, joia, querido. A associação surgiu pelo simples fato de que pessoas semelhantes ao meu filho e tantas outras crianças no Brasil com epilepsia e outros pacientes, nós nos unimos através das redes sociais, através de indicação de um de outro, na lógica do quê? Na lógica do poder fazer compras coletivas, importações coletivas, na lógica da gente conseguir num futuro uma produção desse óleo para associados de maneira coletiva. Para isso, nossa meta agora no primeiro semestre de 2017, entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343, que condena de 5 a 12 anos de prisão aquela pessoa que planta maconha, e isso não pode ser um crime para quem tem autorização deste próprio governo para usar um óleo que pode ser produzido de maneira simples em casa, por exemplo. Não digo que em casa vai resolver o problema de um epilético,
uhum.
mas tem muitas situações que isso pode acontecer. Então, a nossa associação, ela visa exatamente esse, ou seja, ampliar o acesso com indicação precisa, fundamentado na ciência. Por isso eu convido a todos a entrarem no site da associação e lá vão aprender muito sobre maconha medicinal, porque toda afirmação médica que tem no site é fundamentada em artigo científico. O site é o amami.org.br.
Amami.org.br.
Isso.
Bacana. Leandro Ramírez, muito obrigada pela participação, pelas suas informações aqui na Rádio UFMG Educativa. Conte sempre com a gente, tá bom, Leandro?
Tá joia, eu conto mesmo. Eu agradeço muito e acho muito importante que a Rádio FMG tome essa posição.
Obrigado, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí, esse foi Leandro Ramírez, médico do Hospital das Clínicas da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAMI. A gente conversou sobre a aprovação pela Anvisa do registro do primeiro medicamento à base de cannabis sativa, né, o nome científico da maconha. O remédio será usado contra espasticidade muscular em pacientes adultos que sofrem de esclerose múltipla. A circulação no Brasil será com o nome comercial de Mevatil. Para saber mais sobre os usos terapêuticos da maconha, sobre a história, sua relação com as diferentes áreas da medicina, né? Vou repetir aí mais uma vez o endereço que o professor passou para a gente. Você pode acessar o site da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAMI, tá bom? O Leandro Ramírez é presidente dessa associação. Além de conhecer, você também pode ser um colaborador, tá? Então, ó, o endereço é www.amami.org.br, amami.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.